Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Dessa vez falando sobre o mercado de suínos e falando sobre China. E para isso a gente vai conversar com o Gabriel de Freitas, que é Asia Desk do Hamax Group, e fala com a gente da cidade. Como que é o nome da cidade mesmo, Gabriel?
Shenzhen.
É, eu fiquei com medo de pronunciar errado o nome da cidade. Seja muito bem-vindo aqui conosco, diretamente da China.
Muito obrigado pelo convite. Um bom dia aí para vocês aí no Brasil e é uma honra poder estar aqui de novo contribuindo com informações aqui do mercado chinês.
Gabriel, uma pergunta para a gente começar o assunto. Como que está a recomposição, o movimento de recomposição dos plantéis suínos aí na China?
Então, o governo da China já deixou bastante claro que é uma estratégia de Estado você recuperar os plantéis de suínos aqui da China, porque hoje, e talvez por ainda bastante tempo, é a proteína principal na cozinha, no prato do chinês. É, nós temos aí, do começo do ano para cá, né, mais incentivos, mais projetos acontecendo. O coronavírus foi um potencializador do governo desenvolver mais projetos. Então, de janeiro para cá, por incrível que pareça, nós tivemos um aumento no número de cabeças, no número de animais vivos aqui na China.
Certo, esse movimento vem acontecendo então desde o começo do ano. A gente consegue quantificar mais ou menos quantos por cento esse número aumentou e quantos milhões de cabeças?
Então, em relação a 2017, né, nós tivemos em 2017 um número muito baixo. Né, principalmente que foi o pico da gripe suína, e pegando os dados do final de 2019, o número de cabeças cresceu 72,8%. E trazendo esses números para esse ano, nós tivemos aí aumento em fevereiro, aumento em março e aumento em abril. Nesse período de 3 meses, nós tivemos um aumento já de 3,5%, né? A gente tem que lembrar que, ah, mas foi só 3,5%, não foi muito. Realmente não foi muito, mas o número está cada vez maior, então naturalmente a porcentagem vai ser menor. E nós tivemos uma pausa, né? Tivemos o gap de janeiro, que em janeiro nós tivemos pausa na logística, e essa pausa na logística, infelizmente, ela influenciou o supply de alimentos para essas fazendas. Então, em janeiro, nós tivemos fazendas perdendo animais por causa da falta de alimentos para esses animais, mas que foi recuperado assim que fevereiro entrou em vigor.
É, Gabriel, mas a China não divulgar, vamos dizer assim, esses números inteiros, né, esses números mais complexos, faz parte de alguma estratégia? Como que funciona isso aí no país?
Eu acredito que você divulgar, né, o número cheio, né, de algumas informações mais importantes, como o número exato de cabeças, né, de gado, de cabeças de frango, de cabeças de porco, tá ligado com você proteger e evitar fazer uma especulação, né? Porque o governo, ele não quer que a especulação de mercado chegue ao cliente final. Ele quer que o cliente final tenha um preço acessível. Então, a gente vê informações sobre aumento no número de cabeças ou quantas cabeças tem soltas de algumas províncias, mas em relação a números exatos nacionais, você tem em relação à importação, quantas toneladas foram consumidas no ano, projeções de aumento, porcentagem de aumento e queda, também projeções de preço e questões também de projetos para desenvolvimento do setor.
E, Gabriel, como é que estão os custos para que haja esse movimento de recuperação dos plantéis?
Bem, a gente tem aí diversos incentivos e subsídios criados pelo governo que foram potencializados pelo coronavírus, né? Antes do coronavírus, o maior incentivo do governo chinês era a introdução do agrotec, em você profissionalizar essas fazendas, profissionalizar o pequeno, médio produtor, para que ele tenha instrução e capacidade de conseguir produzir melhor, de forma mais eficiente, com qualidade e diminuição de custos. O coronavírus, ele gerou, em âmbito nacional, a necessidade de você ter subsídios em diversos fatores. A gente vê que a China ficou parada, né, 2 meses, 2 meses e meio, e você não teve fechamento maciço de fábricas, pessoas sendo demitidas e empresas pedindo recuperação judicial, porque você tem um governo que fez subsídios de diversas formas. Primeiro, injeção de dinheiro. Segundo, linha de crédito. Terceiro, tirar as taxas, né? Você zerar os impostos, você dá benefícios de logística, você dá custos mais baixos de cold storage, né? De câmara fria e também de câmara de animais vivos. Também você dá linha de crédito também na questão de alimentação desses animais, já que quem trabalha com cereais e na alimentação dos animais, em grande parte, são empresas estatais. Então, quando você tem uma empresa estatal em lugares chaves do governo, você consegue sair da crise mais rápido, porque a empresa estatal, ela muitas vezes, não está preocupada com o lucro, ela está preocupada com a consequência. Então, se ela perde dinheiro naquele momento, pelo bem-estar comum da sociedade, é o mais importante para ela fazer naquele momento.
E se a gente está falando, então, da tecnologia aí voltada para o setor do agronegócio, como que fica a questão da peste suína africana? A gente tem algumas notificações aí desde o começo do ano. Essa questão ela está controlada aí na China? Esse aumento na tecnificação dos produtores tem ajudado para que os casos estejam caindo ou esses casos estão aumentando? Qual que é a sua visão nesse sentido?
Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã se vai estourar mais algum caso, mas a diferença é que o controle que está sendo feito hoje e o controle que foi realizado, né, logo quando estourou, ele não vai diminuir. Na verdade, a expectativa é que nós aqui na China possamos ter cada vez mais eficiência, né, para identificar o mais rápido possível, para ter uma comunicação muito rápida entre o fazendeiro e as autoridades, e também você ter a tecnologia alinhada para você conseguir diminuir o número de casos, para você tentar evitar ao máximo aparecer mais um caso. Você também a gente tem que pensar que essas doenças também estão ligadas à saúde do animal, né? A gente tinha fazendas na China que ainda eram muito precárias, então a agrotec e a profissionalização dessas áreas, elas vão ajudar. Algumas medidas que estão sendo feitas, né, que os casos já estão diminuindo e nesse momento ele está controlado, até porque a gente vê que o caso está controlado quando a projeção do governo para 10 anos é de queda nas importações. Então, uma das medidas que foram tomadas é que está proibido, como eu conversei com vocês no passado, o trânsito de animais vivos entre províncias, né? Você tinha pessoas que iam em outras províncias comprar animais e agora, se isso for pego, os responsáveis são presos e os animais, infelizmente, vão ter que ser sacrificados.
Então, a gente tem aí, né, esse controle maior em relação à peste suína africana. Esse movimento, ainda que um pouco mais devagar, mas ainda assim um movimento de recomposição dos plantéis. Como que fica, então, a demanda por importação de carne suína aí para a China?
Em alta, porque apesar de todas as medidas do governo, né, e até um comunicado ontem pelo Ministério da Agricultura, hoje a demanda doméstica e o supply está muito apertado. Então, você não pode ter um aperto, porque em caso de queda, você vai ter que abrir as reservas nacionais, que é a emergência do país. Então, por causa disso, o coronavírus ele foi um aliado para o setor, principalmente do suíno, né? Um aliado, claro, negativo, né? Quer dizer, positivo, mas não é uma coisa boa, né? O coronavírus Sim. não é uma coisa boa, mas ele ajudou os chineses a manter o consumo de porco, porque na cultura deles, eles comem o porco, faz muitos anos que eles comem porco, eles sabem cozinhar o porco, é uma proteína que por muito tempo era mais barata. Então, quando o chinês está em confinamento em casa, ele está com medo de ir no restaurante, ele no mercado ele vai sempre dar preferência à carne de porco. Então, isso está tendo até um efeito negativo no mercado de carne, que está despencando o preço nos últimos 20 dias. Nós tivemos aí, ano passado, 2,8 milhões de toneladas importadas, né, de forma oficial para a China, e a expectativa é que em 2020, no final de 2020, esse número cresça 32,7%.
Ou seja, vai passar aí facilmente dos 3 milhões de toneladas de carne de porco importada.
Tudo indica que sim, né? Vamos ver se os países que são os maiores fornecedores de porco do mundo não vão ter mais impacto com o coronavírus. Eu acredito que vai aumentar 100%, porque nós tivemos a aprovação novamente dos Estados Unidos, né? Tanto porco, frango e carne de boi, nós tivemos 400 plantas para cada proteína animal autorizadas nos Estados Unidos, e isso com certeza vai dar um boom nas exportações para a China e também nesse número aí que o governo está projetando.
E como que fica o Brasil nesse cenário? Hoje, boa parte das exportações de carne suína feitas aqui pelo Brasil vão aí principalmente China, Hong Kong. Como que fica, então, o Brasil nesse desenho de mercado para 2020?
Bem, eu acredito que as plantas suínas que são aprovadas para a China, tudo que elas puderem vender, elas vão vender 100%. Eu não tenho dúvidas que elas não vão ter problema de venda em nenhum momento do ano, a não ser que no Brasil tenha algum problema de logística, algum problema de falta de container ou algum problema relacionado ao coronavírus, que são impactos externos. Mas caso não tenha esses impactos externos, eles vão vender tudo. Em relação a Hong Kong, desde a abertura aí da China, né, desde o final de fevereiro, começo de março, o mercado de Hong Kong vem tendo uma ótima performance, né? Você está tendo uma venda muito boa, principalmente na questão de miúdos, né? Tanto de porco como de carne bovina. E eu acredito que essa demanda ela vai se manter o máximo de tempo possível, justamente de que, em momento de crise como a gente está, você não pode dar oportunidade a novos problemas. E como a proteína de porco é, de fato, a mais importante, eu tenho certeza que as plantas vão ter um ano muito bom na questão de vendas. Em relação a preço, aí é uma outra questão que tem outras variáveis.
Em relação à demanda interna, né, do consumo interno aí da carne de porco, você tinha falado o preço estimado mais ou menos em reais para o quilo da carne de porco. Ele está em torno de R$ 34,00, correto?
Exatamente. A gente teve uma queda no preço de todas as proteínas animais. Essa semana nós tivemos uma queda. O porco estava 35,5 na semana passada, mais ou menos, dependendo da província. E agora o preço médio na China está R$ 34,00 o quilo. Essa queda no preço está ligada a, primeiro, um fator muito importante que nós tivemos no mês de janeiro e no mês de fevereiro, um acúmulo de cargas no porto, que não sofreram, né, a alfândega, não passaram pela alfândega porque a China estava parada. Então, no mês de março, quando foram contabilizar quantas carnes passaram pela alfândega, o número foi lá em cima. Então, ninguém esperava números tão altos. E o segundo fator que está entrelaçado a esse primeiro é que, desde que nós saímos da época de quarentena, e a gente está vivendo agora na China um novo normal, o consumo da China ainda não voltou a como era antes. As pessoas ainda não estão consumindo da forma que elas estavam consumindo antes, não estão saindo para ir para restaurante, que é onde gera valor agregado, principalmente, né? E você come cortes de maior qualidade, e também as pessoas estão preocupadas um pouco em salvar o dinheiro, né? O governo está até planejando criar medidas que aumentem o consumo. Três medidas. Primeiro, subsídios para a área de consumo. Segundo, existe uma conversa interna do governo da China em aumentar o fim de semana. E a gente tem um fim de semana de 2 dias na China, né? São 2 dias de descanso na semana. E eles estão pensando em fazer 2 dias e meio. Então, na sexta-feira, de tarde, as pessoas saírem do trabalho mais cedo, porque você estando fora do trabalho, você tem um consumo maior, né? E o terceiro, eu diria que está ligado às aberturas do país. Ainda nós temos algumas cidades aqui na China com controles mais rígidos, né? E o chinês, vendo essa notícia, ele naturalmente fica mais apreensível e toma mais precauções.
Certo, mas a demanda por consumo doméstico ainda continua firme?
Para carne de porco, continua firme. Não está tão boa como se esperava. Na verdade, eles esperavam uma recuperação muito mais rápida do consumo doméstico, e essa recuperação, apesar de nós estamos chegando em maio, ainda não aconteceu. Mas a carne de porco, em específico, que é a preferência, existe uma demanda ainda muito forte.
E então, a gente falou sobre essa questão das importações, né? Se há ainda essa necessidade, inclusive essa projeção de aumento nas importações da proteína suína, como que ficam as importações de grãos, então?
As proteínas suínas estão aumentando, mas a previsão é de queda até 2029. Em relação aos grãos, né, você tem aí um produto que ele é muito mais fácil você importar, né, você estocar principalmente num país que é grande como a China, e ele tem uma importância cultural na sociedade muito maior, porque as utilidades desses grãos, por exemplo, soja, ela é muito maior. O chinês, ele tranquilamente, ele pode deixar de comer uma proteína animal para comer soja. Não vai fazer muita falta naquele momento na vida dele. E a China, vendo as crises acontecendo, e as crises elas geram oportunidades, né? E um país como a China, que tem uma estratégia muito bem desenvolvida, ela sabe que o preço dos grãos vão ter flutuações. E você também tem uma recuperação no relacionamento comercial com os Estados Unidos, são mais grãos que podem ser ofertados, né? Porque o imposto ele vai cair. Então, eles podem escolher quando tomar uma iniciativa. O preço deu uma caída aí nas últimas semanas e, quando deu uma caída, eles foram às compras. O preço dá uma subida, eles seguram para sentir o que vai acontecer, mas eu acredito que na balança comercial anual nós vamos ter um padrão e, se tudo der certo, né, provavelmente um aumento de número de importação de grãos em relação ao ano passado, porque o povo chinês está comendo cada vez mais.
E, Gabriel, como é que está, então, essa questão do funcionamento das plantas processadoras de carne suína, né? Então, a gente tem esse começo de recuperação. Inclusive, eu queria te perguntar se esse aumento, desde o começo do ano, de 3,5% na recuperação dos plantéis, ele está dentro do esperado, ele está um pouco mais lento, esse movimento? E como que está o movimento das indústrias processadoras?
Eu acredito que, na minha opinião, está dentro do esperado. Na verdade, pode até estar um pouco melhor do que o esperado, porque, nesse momento, qualquer número que ele é positivo ao quadrado, né? Tanto para o próprio governo, tanto para a indústria, como também para o povo, que vê uma luz de esperança no final do túnel. Então, está dentro do esperado. Se poderia ser melhor, talvez sim, né? Mas a gente está numa situação que é atípica, né? Então, talvez se o coronavírus não tivesse acontecido, esse crescimento teria sido bem mais expressivo. Em relação às processadoras de alimento, nesse momento, tanto a cadeia logística quanto a cadeia de processamento, elas estão funcionando a todo vapor, porque a processadora ela consegue dar um valor de um produto mais barato, né? Ela produz produtos mais acessíveis. E hoje o preço ele é muito importante, principalmente alimentos processados, que o chinês adora alimentos processados, e apesar de que muitos desses alimentos não têm o mesmo valor de saúde que você pegar um produto limpo do New Retail, né? Mas o New Retail, que é onde você ganha valor agregado, onde você coloca um corte mais bonito, onde você coloca a sua marca e você vende a um preço mais caro, ainda não está tendo uma performance muito positiva nesse momento. Então, sobra para as processadoras preencher esse mercado, né? Que elas vendem direto para os supermercados.
Certo, Gabriel. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado pela oportunidade e será sempre uma honra contribuir junto com vocês.
Estivemos aqui, portanto, com o Gabriel de Freitas, que é Asia Desk do Ramax Group, comentando um pouquinho com a gente a respeito da questão do mercado de suínos na China. Ele está na China nesse momento, então ele fala com muita propriedade a respeito das visões dele. De acordo com ele, houve desde o começo desse ano um crescimento em torno de 3,5% nos plantéis suínos da China. De acordo com ele, é um número considerado positivo, dado esse momento de coronavírus, de pandemia que a gente está vivendo, inclusive a China como o princípio de tudo, né, como o primeiro epicentro da doença. Então, segundo ele, apesar de ser uma porcentagem baixa, esse número acaba sendo ainda mais positivo por causa do contexto, do momento que a gente está vivendo. De acordo com ele, tem muitos incentivos do governo para que os agricultores aumentem, comecem a integrar esse movimento de recuperação dos plantéis. E nesses incentivos tem desde redução de taxas, de impostos, injeção de dinheiro do governo nas fazendas, financiamentos, linhas de crédito e, inclusive, investimento em tecnificação desses fazendeiros. Então, para que essas granjas deixem de ser granjas mais rudimentares, mais simples, para serem mais tecnificadas. E isso acaba perpassando também a questão da peste suína africana, que foi um dos principais fatores que destruiu os plantéis suínos da China desde o final de 2018 até o final do ano passado. Ainda tem alguns casos da doença sendo detectados em algumas províncias da China. Mas, segundo o Gabriel, hoje o controle está muito mais rígido. Há uma proibição do transporte de animais vivos de província para província. Se a fiscalização pega isso acontecendo, esses animais acabam sendo sacrificados para evitar qualquer tipo de contaminação. E também, se há alguma suspeita de algum caso em alguma granja, também as medidas devidas são tomadas. Então, há um controle muito mais rígido. Então, ele espera que essa questão da doença da peste suína africana acabe sendo controlada também bem rapidamente na China. De acordo com ele, a demanda por carne de porco lá na China continua firme, mesmo em tempos de coronavírus. Segundo ele, além da questão cultural da carne suína ser muito valorizada lá na China, tem também a questão do consumo doméstico. Então, as pessoas estando em casa em período de quarentena, o Gabriel disse que elas optam em comprar uma carne que elas saibam cozinhar em casa, que elas saibam preparar em casa, e essa carne é a carne suína. De acordo com ele, hoje o valor da carne suína do quilo está em torno de R$ 34,00, lá na China. Ele disse que esse valor teve uma pequena queda, mas a demanda por lá continua sustentada. E mesmo com essa movimentação de recuperação dos plantéis suínos, há ainda uma perspectiva de aumento até o final desse ano de 32,7% nas importações de carne suína pela China, o que representa uma grande oportunidade para o Brasil. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas você tem mais informações daqui a pouquinho aqui no Notícias Agrícolas.